Essa é uma apresentação do Ministério Hot Questions Português. Pergunta: qual a importância da ceia do Senhor? Comunhão cristã. Um estudo da ceia do Senhor é uma experiência que estremece a alma por causa da profunda significação que traz. Foi durante a antiga celebração da Páscoa, na véspera de sua morte, que Jesus instituiu uma nova e significante refeição, uma refeição de comunhão, a qual observamos até os dias de hoje, e que é a mais alta expressão da adoração cristã. É um sermão vivido, relembrando a morte de nosso Senhor e ressurreição, e vislumbrando o futuro em que retornará em sua glória. A Páscoa era a festividade mais sagrada do ano religioso judaico. Comemorava a praga final no Egito, quando os primogênitos dos egípcios morreram e os israelitas foram poupados por causa do sangue de um cordeiro que fora aspergido em seus portais. Então, o cordeiro foi assado e comido com pão, sem levedura. A ordem de Deus foi que, através das gerações vindouras, a festividade fosse celebrada. A história está registrada em Êxodo capítulo 12. Durante a celebração, Jesus e os discípulos possivelmente cantaram juntos um ou mais dos Salmos Aleluia, Salmos 111 e 118. Jesus, tomando o pão, deu graças a Deus. Ao parti-lo e distribuir aos discípulos, disse: tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós. Do mesmo modo, tomou o cálice e, depois de ceiar, deu-lhes o cálice, e dele beberam. Ele disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele concluiu a ceia, cantando um hino, e eles saíram pela noite até ao Monte das Oliveiras. Foi lá que Jesus foi traído como predito por Judas. No dia seguinte, ele foi crucificado. Os relatos da ceia do Senhor são encontrados nos Evangelhos. Em Mateus capítulo 26, versículos 26 e 29. Marcos capítulo 14, versículos 17 a 25. Lucas capítulo 22, versículos de 7 a 22. E João capítulo 13, versículos de 21 a 30. O apóstolo Paulo escreveu a respeito da ceia do Senhor por divina revelação em 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 29. Isto foi porque Paulo não estava, obviamente, presente quando Cristo a instituiu. Paulo incluiu uma afirmação não encontrada nos Evangelhos. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 a 29. Podemos perguntar o que significa participar do pão e do cálice indignamente. Pode significar ignorar o verdadeiro significado do pão e do cálice, e se esquecer do tremendo preço que nosso Salvador pagou por nossa salvação. Ou pode significar permitir que a cerimônia se torne um ritual morto e formal, ouvir a mesa com pecado não confessado. Para guardar a instrução de Paulo, cada um deve examinar a si mesmo antes de comer do pão e beber do cálice, em observância ao aviso. Outra afirmação de Paulo que não se encontra incluída nos Evangelhos é: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Isto coloca um limite de tempo à cerimônia, até a volta de nosso Senhor. Através desses breves relatos, aprendemos como Jesus usou dois dos mais perecíveis elementos como símbolos de seu corpo e sangue, e os inaugurou como monumento à sua morte. Não foi um monumento de mármore esculpido ou latão moldado, mas de pão e suco de uva. Ele declarou que o pão testemunhava de seu corpo que seria partido. Não houve sequer um osso partido, mas seu corpo estava tão terrivelmente moído que dificilmente se reconhecia. Salmos 22, versículos 12 a 17, e Isaías capítulo 53, versículos 4 a 7. O suco de uva testemunhava de seu sangue, indicando a terrível morte que em breve experimentaria. Ele, o perfeito Filho de Deus, se tornou a realização de incontáveis profecias do Velho Testamento a respeito do Redentor. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Salmos 22, Isaías capítulo 53, etc. Quando ele disse, "Fazei isto em memória de mim", indicou que esta era uma cerimônia a ter continuidade no futuro. Também indicou que a Páscoa, que exigia a morte de um cordeiro, e vislumbrava a vinda do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, se fazia agora obsoleta. O Novo Testamento tomou seu lugar quando Cristo, o Cordeiro da Páscoa, 1 aos Coríntios capítulo 5, versículo 7, foi sacrificado. Hebreus capítulo 8, versículos de 8 a 13. O sistema sacrificial não se fazia mais necessário. Hebreus capítulo 9, versículos 25 a 28. Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.